países como o Zimbábue, o Quirguistão, Trindade e Tobago, a Áustria e Portugal. E a verdade, Portugal tem feito um esforço que atravessou vários governos, um esforço que foi protagonizado sobretudo pelo nosso corpo diplomático, e esse esforço é de salutar, e a Iniciativa Liberal cumprimenta e dá os parabéns a todas estas pessoas que fizeram o trabalho pela eleição de Portugal para o Conselho de Segurança. Mas este debate é sobre o Conselho Europeu e não sobre o Conselho de Segurança, por isso vamos passar para os temas que interessam realmente ao debate que temos aqui. E finalmente, pelo Partido Socialista, se começou a discutir o próximo quadro financeiro plurianual, e esta é verdadeiramente a discussão que caracteriza agora o que se passa no Conselho. E já temos uma proposta que vem da presidência cipriota, que é uma proposta que nos preocupa, Sr. Primeiro-Ministro. E é uma proposta que devia preocupar também o Sr. Primeiro-Ministro, se bem que, aparentemente, em teoria e segundo o que dizem as notícias, é uma proposta que vai de encontro às preocupações de Portugal e de uma série de outros países ao qual Portugal se associa, os denominados amigos da coesão. Eu, se fosse o Sr. Primeiro-Ministro, eu teria cautela em associar-me a estes títulos dos amigos da coesão, pois não diz bem da postura portuguesa face às necessidades que a Europa tem. Mas vamos olhar concretamente para aquilo que está a propor a presidência cipriota. Blinda a coesão e a agricultura, que ficam basicamente intocados, mas cortam 33 mil milhões, sobretudo no Fundo Europeu de Competitividade, e é fundamental sermos competitivos para continuarmos a subsistir enquanto Europa. Corta no Horizonte Europa, estamos a falar de despesa em inovação e desenvolvimento, que é fundamental também para a Europa se manter competitiva, e, pasme-se, corta também na nossa capacidade de reação de crise e ação externa. Felizmente, a Europa não tem enfrentado crise e, por isso, não precisa desses fundos. Pode largar de 7,5 mil milhões à vontade e manter a coesão e a agricultura tal e qual como estavam. Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos num momento em que o problema fundamental que temos é de competitividade. Nós estamos num momento em que assistimos, ainda na semana passada, os Estados Unidos a decidir unilateralmente que todos os cidadãos não-americanos deixassem de ter acesso ao melhor modelo que existe de inteligência artificial no mundo. Agora imagine ao longo dos anos as consequências que pode ter ao nível da nossa dependência. Imagine aquilo que deixa de ser possível para Portugal e para os europeus, em todos os aspectos, na coesão, no seu estado social, em todas as suas prioridades, se não tivermos acesso às ferramentas mais essenciais de desenvolvimento da nossa política económica. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu quero saber muito claramente como se posiciona. Se vai posicionar-se do lado do passado e dos países que querem que o quadro financeiro plurianual fique justamente como estava, a dar tudo à coesão e à agricultura, sem garantir que temos as ferramentas que asseguram que continuamos a ter um modo de vida europeu. E para continuar a ter um modo de vida europeu, precisamos de transformações profundas, e essas transformações profundas passam justamente pelo quadro financeiro plurianual. E esta proposta da presidência cipriota não vai nesse sentido, e é dever do governo português ser muito mais exigente consigo mesmo e com o próximo quadro financeiro plurianual.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado Jorge Teixeira. Deixe-me dizer-lhe que exigência é o nosso nome do meio neste processo, não tenha dúvidas sobre isso. Nós, eu tenho que só recolocar a questão nos seus devidos termos, se me permite, Sr. Deputado. Não houve nenhum corte no Fundo da Competitividade, nem nenhum corte no Horizonte Europa. O que o Sr. Deputado está a referir-se é, face à proposta inicial da Comissão, que não tinha o acolhimento dos Estados-membros, há uma concertação para gerir um bolo. Não, Sr. Deputado, mas é que é preciso perceber que a Comissão propôs um acréscimo de recursos que precisa de ter a aceitação dos Estados. É que, se o Sr. Deputado disser assim, não, vai haver, como aliás foi focado na intervenção anterior, vai haver mais recursos próprios. Vai haver, nomeadamente, acesso à dívida comum. Vai haver o aumento das contribuições nacionais. Ai, Sr. Deputado, não vai haver corte nenhum. A presidência cipriota, se todos garantirem isso, os 27, de garante, eles até multiplicavam. Sr. Deputado, a questão não é essa. A questão é que a negociação é de facto muito difícil. Não veja nas minhas palavras demasiado otimismo nesse sentido. A discussão é muito difícil porque nós temos de robustecer o orçamento para depois o concretizar com os princípios que o Sr. Deputado muito bem enunciou. Mas é preciso que os Estados queiram. É preciso que haja apoio político a essas decisões. Eu vou-lhe dizer, nós, Portugal, defendemos o acesso à dívida comum. Mas eu não consegui ainda convencer os outros 26. Alguns estão convencidos. Mas talvez aqueles que têm uma palavra mais determinante nesta matéria não estejam. Eu sou daqueles, vou dizer isto aqui, não querendo ferir a reserva das reuniões, que não posso, mas vou aqui dizer, eu sou daqueles que entende que um caminho para termos um bolo um pouco maior é adiar, protelar, reequacionar a forma de devolução do pagamento do PRR, para ser, utilizar a nossa expressão interna. Porque, de facto, já que não temos a oportunidade de constituir mais dívida comum, então vamos aproveitar para recalendarizar a que temos e permitir que ela possa ter uma utilização, ou os recursos que estavam destinados a pagá-la, possam ter uma utilização no próximo quadro financeiro plurianual e ninguém vai ficar mais pobre, não há nenhum problema com aprovação nos Parlamentos Nacionais, não há nenhuma necessidade de alterar a filosofia. Portanto, Sr. Deputado, com certeza, nós temos de arranjar instrumentos para... Eu até vou dizer mais, eu também já escrevi uma outra carta lá atrás, onde estava disponível para aumentar a comparticipação dos Estados, incluindo a nossa. Sinceramente, Sr. Deputado, é sim. Agora, nós temos que fazer essa gestão. Eu respondo por aquilo que nós propomos, não respondo por aquilo que é o resultado depois dos 27. Estou absolutamente de acordo consigo na valorização da competitividade económica, estou de acordo consigo em não ficarmos para trás nas grandes transformações, nomeadamente na área do digital, na área da inteligência artificial. Por isso, nós fizemos no Governo uma candidatura comum com Espanha para uma Gigafactory, no caso, ainda antes do quadro financeiro plurianual, mas é um sinal, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não pode ignorar os sinais. O Sr. Deputado quer tudo feito um dia para o outro. Eu também queria, mas não conseguimos, Sr. Deputado. Nós temos que ir fazendo essas conquistas. Não há dúvida, a autonomia europeia, no que diz respeito à evolução digital, é condição de desenvolvimento económico, é condição de maior independência e de maior autonomia. Portanto, Sr. Deputado, é isto que estará no espírito do nosso...
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra pelo LIVRE o Sr. Deputado Rui Tavares. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Por coincidência, feliz no dia 9 de maio, no dia da Europa, a Hungria deixou de estar representada no Conselho Europeu pelo Primeiro-Ministro, o ex-Primeiro-Ministro agora, Viktor Orban, que bloqueou várias decisões, sim, para grande muro das lamentações de alguns que acabaram de ler a cartilha de Putin em pleno plenário da Assembleia da República, mas é assim a vida, assim quiseram os cidadãos da Hungria. A partir de agora, a União Europeia deixa de ter quem bloqueou várias decisões cruciais para o seu futuro sobre a Ucrânia e sobre também o Estado de Direito na União. Mas a atitude das instituições europeias tem sido de achar que os trabalhos de casa ficaram todos do lado de Budapeste e não é verdade. Ou seja, há muita coisa que ficou pendurada na mesa de trabalho do Conselho Europeu em particular e que agora é preciso tomar por diante e não ir atrás dos canos de sereia de alguns que acham que quando a alta representante não é boa, o que se deve é diminuir os poderes da alta representante, estou de acordo consigo, isso não vale para absolutamente nenhum cargo político. Era o que faltava, quando o Primeiro-Ministro não é bom ou não gostamos dele, achávamos que o Governo deveria ter menos poderes, o Presidente da República a mesma coisa por aí afora. O que é preciso é escolher melhores políticos, isso sim. Agora, os mesmos que propõem isso, propõem também acabar com o direito de veto, o que vai prejudicar países como Portugal, lá porque o direito de veto foi abusado e o Conselho não teve coragem de confrontar quem abusou do direito de veto, não vamos agora usar a lição húngara para acabar com aquele que é um instrumento nas mãos de qualquer Estado-membro e de Estados-membros que nunca o utilizaram abusivamente, utilizaram-no como era suposto que ele fosse utilizado. Ou querer, por exemplo, que o orçamento da União Europeia, em face de maiores desafios, seja cada vez menor, como ouvimos aqui, no fundo, dizer, alinhando com os chamados frugais, quer dizer, é o orçamento da União Europeia, podemos dizer, a sardinha para cinco. E achar que assim a União Europeia consegue fazer face aos desafios do futuro. Essas duas posições, do lado de Portugal não servem ao nosso interesse e do lado deste grupo parlamentar esperamos que o primeiro-ministro que representa o nosso país seja capaz de se opor a estas derivas da União Europeia. Do lado do alargamento, é muito importante não ir atrás de quem quer estatutos especiais. O único estatuto que há é o estatuto de país candidato e, depois de fechar as negociações, um estatuto de país aderente, que já conta com ser observador nas instituições europeias, ou seja, é o que queremos para a Ucrânia, é o que queremos para a Moldova, é o que queremos para o Montenegro, país, não o Montenegro Luís, provavelmente já a partir de 2028. É preciso estar também muito atento ao que do outro lado nos permitirá reequilibrar um tropismo da União Europeia a leste. Falo em particular da possível reabertura de negociações com a Islândia. A Islândia vai ter um referendo para reabrir negociações. Depois é muitíssimo importante que Portugal e Espanha tenham flexibilidade nessas negociações para podermos alargar a União Europeia também à Islândia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, Sr. Deputado Rui Tavares. Se me permite só uma nota muito rápida para não me esquecer de o dizer, que a nossa política de reforço na ciência e de ganho de escala com a nova agência que junta a investigação e a inovação são um bom instrumento para potenciar as nossas candidaturas no âmbito do Fundo de Competitividade e de alavancar projetos comuns que possam, no fundo, surtir o efeito que já foi aqui referido em intervenções anteriores. Depois, Sr. Deputado, relativamente às questões que suscita, deixe-me dizer-lhe o seguinte. E o Sr. Deputado acabou por tocar as duas, não as relacionando diretamente, mas elas estão relacionadas. A reforma institucional da União Europeia e o alargamento, eles estão, de facto, ligados, conectados. É verdade que nós não estamos em tempo agora de abrir a reforma institucional e suspender os processos de adesão que estão em curso. Não estamos. Mas nós vamos ter um dia que chegar lá. Eu vou dizer-lhe a minha opinião. Eu não sou fundamentalista do direito de veto. Eu creio que há mecanismos como cooperação reforçada, que têm de ser pensados e têm de ser perspectivados à luz do alargamento que está em perspectiva, com a Ucrânia e a Moldávia por um lado, com os Balcãs Ocidentais por outro e, eventualmente, no futuro, com a Islândia. Porque senão, Sr. Deputado, nós queremos o melhor dos mundos e acabamos por bloquear as decisões no âmbito da União Europeia, o que prejudica imenso o sentido de urgência e de oportunidade de muitas dessas decisões e, nomeadamente, o posicionamento da Europa face a outros blocos políticos e comerciais. Nós precisamos, portanto, creio eu, de não ter estigmas quanto a essa discussão, independentemente de podermos depois concretizá-la, porque o direito de veto também não é universal, não é para todas as matérias, nós sabemos disso, portanto podemos e devemos, na minha opinião, revisitar isso no período que, na minha opinião, também estará sempre correlacionado com os processos de adesão. Sobre eles, dizer-lhe, Sr. Deputado, que eu compreendo a sua posição, mas também gostava que percebêssemos todos o seguinte. A exigência do cumprimento dos critérios de adesão é muito grande. É grande do ponto de vista técnico, é grande do ponto de vista jurídico, legislativo. O Sr. Deputado conhece esse dossiê bem, nós sabemos. O Sr. Deputado sabe que o tempo político às vezes não pode aguardar algumas tomadas de posição. E, portanto, ter algum regime, vamos chamar-lhe transitório, que permita aos Estados sentirem-se como parte da União Europeia nos momentos em que, à escala da política internacional, é preciso tomarmos decisões comuns, é um caminho que pode vir a ser explorado. Há uma iniciativa, no caso concreto, por acaso, da França e da Alemanha, no sentido de podermos aprofundar esse tipo de mecanismo. Isso pode ser a diferença entre termos esses países na União Europeia ou não termos e perdermos esses países definitivamente para parcerias com outras potências.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra pelo PCP a Sra. Deputada Paula Santos, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. É incompreensível que na longa agenda do próximo Conselho Europeu não haja tempo para discutir o custo de vida e o aumento das taxas de juros e os seus impactos nas famílias e nas micro, pequenas e médias empresas. É inadmissível que o